Senadores alertam para os riscos da volta da inflação e para a necessidade de redução dos gastos públicos.
Magno Malta defende carteira de motorista a partir de 16 anos.
E João Capiberibe cobra do governo inclusão do Porto de Santana em plano de ampliação da rede ferroviária.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, criticou que no discurso do Dia do Trabalho, a presidente Dilma Rousseff tenha falado apenas 27 segundos do problema da inflação e afirmado que o combate ao aumento de preços é constante em seu governo.
Na opinião do senador, os atos do governo contradizem as palavras quando o assunto é inflação. Por isso, o país vê hoje o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, dos últimos 12 meses, ultrapassar a meta, chegando a 6,59%.
Segundo Aloysio Nunes, as medidas até agora adotadas pelo governo não têm sido eficazes para combater a inflação e promover o crescimento econômico.
O governo, diante da inflação, dá sinais contraditórios. Me dá a ideia da barata tonta. Vai para cá, vai para lá, não sabe o que fazer.
Já o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, alertou que o governo precisa reduzir os gastos com a manutenção da máquina pública.
Cacildo disse que, sem isso, o país poderá enfrentar dificuldades, porque os gastos públicos têm aumentado mais que a arrecadação de impostos.
Segundo o senador, no ano passado, a arrecadação cresceu apenas 0,27% em relação a 2011, quando se desconta a inflação.
E o mais preocupante, na opinião de Cacildo Maldaner, é que no primeiro trimestre deste ano, a arrecadação subiu 10%, mas o aumento dos gastos com custeio da máquina pública foi maior, 15,5%.
Mas a conta é clara, se reduzirmos a receita e não fizermos as adequações dos gastos públicos, teremos pela frente um perigoso quadro de desequilíbrio. Ora, é importante seguir a velha receita doméstica, que qualquer dona de casa nos ensina. Se nossos ganhos diminuem, temos que concentrar os gastos com os itens essenciais, além de apertar o cinto e cortar as gorduras.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, advertiu que o brasileiro precisa acordar para a situação preocupante da economia.
Segundo o senador, as notícias mostram que a economia não vai bem. Uma delas diz que os metalúrgicos de São Paulo reclamam que o reajuste de 8% do ano passado já foi corroído pela inflação.
Outras anunciam que a balança comercial está com o pior resultado desde 1995, que o rombo da Previdência aumentou 166% e que os gastos públicos subiram.
Cristóvão Buarque lembrou que há 2 anos ele já advertia que a economia estava bem, mas não ia bem, e que o país teria problemas se o rumo da política econômica não mudasse. E é isso que está acontecendo, lamentou o senador.
Começa a acordar o país, mas lamentavelmente nós políticos e o povo brasileiro e os trabalhadores que comemoraram esse seu dia, nós estamos dormindo, nós estamos letárgicos, como se chama. Está na hora de gritarmos bem alto, acordem, acordemos para enfrentar a crise.
O senador João Capiberibe, do PSB, criticou a empresa de planejamento e logística, EPL, por não incluir o Porto de Santana, no Amapá, no plano de 10 mil novos quilômetros de ferrovias para levar a produção nacional aos portos.
Ele explicou que esse porto existe desde 1982 e é a porta de entrada e saída da região amazônica, além de estar mais perto do Caribe, China, Estados Unidos e União Europeia.
Além disso, lá foram embarcados 9 milhões e meio de toneladas no ano passado, especialmente de minérios. Esses dados fazem Capiberibe questionar a razão de o Porto de Santana não estar nos planos da EPL.
É estranho que o Porto de Santana não esteja nas prioridades da EPL para atenuar os gargalos de logística no escoamento das safras de grãos produzida na região centro-oeste. E há um interesse muito grande de produtores da região centro-oeste em canalizar e escoar seus grãos pelo Porto de Santana. Com certeza, alguma coisa deve estar por trás desta omissão. Não pode ser de graça.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, pediu ao governo federal apoio para a conclusão da pavimentação do trecho da BR-364, que vai da capital, Rio Branco, a Cruzeiro do Sul.
Essa rodovia começou a ser construída nos anos 60 e esse trecho não está pronto, até porque é muito difícil construir estradas na região amazônica, como explicou o senador.
O trecho da BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul é a parte provavelmente mais difícil de ser executada. Por quê? Porque não conta com os insumos, não dispõe da matéria-prima necessária para sua execução. Naquele trecho não habrita, não temos como conseguir cimento a não ser importando de Manaus, de outros pontos do Brasil. E exatamente por essas dificuldades, essa obra ainda não foi concluída.
E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu o projeto dele que permite que os jovens, a partir dos 16 anos de idade, possam ter a carteira de motorista.
A proposta será analisada pelas Comissões de Direitos Humanos e Constituição e Justiça. Confira as informações na reportagem de Sérgio Vieira.
O senador Magno Malta acredita que a proposta terá o apoio da maior parte da sociedade brasileira, porque hoje, aos 16 anos, alguns jovens já são estudantes de universidades, podem votar até para presidente da República e exercem muitas atividades educacionais e profissionais.
Pode mudar a vida de uma nação. O voto dele pode decidir para o bem ou para o mal. Se ele pode entrar na faculdade, está os reflexos dele que estão prontos. Por que ele não pode dirigir? Que eles possam tirar as carteiras de motorista até 16 anos de idade. Não vejo problema nenhum nisso. Estão prontos para dirigir, sim. Acho que é uma medida que está vindo até tarde demais. Por isso, eu acho que eu vou ter o apoio do Brasil para essa proposta minha.
A Rádio Senado venceu a 14ª edição do Prêmio Imprensa Embratel. Essa é a segunda vez que a emissora conquista o prêmio.
A reportagem neste ano foi os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, veiculada pela emissora em 5 capítulos em agosto de 2011. Repórter Maurício De Sante.
A 14ª edição do Prêmio Imprensa Embratel teve um recorde de inscritos, 1.577 reportagens nas 12 categorias nacionais, 97 só na área de rádio. A conquista da Rádio Senado recebeu os parabéns do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Parabenizo, como presidente da mesa, a Rádio Senado. A Rádio Senado, que todos nós conhecemos por sua qualidade noticiosa, sua qualidade cultural, sua qualidade de divulgação da história, ganhou o 14ª edição do Prêmio Imprensa Embratel, com a reportagem Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros. E a série teve como repórter Adriano Faria, na produção, Jefferson Dal Moro, áudio de Josevaldo Souza e Carlos Xavier e edição de Esther Monteiro.
A série de reportagens conta a rápida ascensão política de Jânio Quadros, de suplente de vereador em São Paulo a presidente da República. Fala também dos 7 meses em que Jânio ficou no Palácio do Planalto, de janeiro a agosto de 1961, e seu jeito incomum de governar, a aproximação com Cuba, os bilhetinhos que atormentavam os ministros, a implicância com os maiôs nos concursos de Miss e a proibição das brigas de galo. E, por fim, trata dos episódios que levaram Jânio à renúncia. O repórter Adriano Faria fala do orgulho de colocar o nome da Rádio Senado no topo de um dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro.
Apesar das dificuldades, as limitações que nós temos aqui, as dificuldades normais de uma emissora pública, é uma satisfação muito grande levar o nome de uma emissora pública como a Rádio Senado, um prêmio tão importante como esse, que é o Prêmio Imprensa Embratel.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herede, Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Lia Passarinho e Natan Ferreira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Existem minérios que são considerados estratégicos para o desenvolvimento de um país. Trata-se de um grupo de 17 elementos químicos que servem para fabricar componentes industriais importantes.
Motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, baterias, ímãs, catalisadores são exemplos dessa utilização. Mesmo sendo elementos de terras raras, esses metais são encontrados com relativa abundância no subsolo terrestre.
Apesar da importância, o Tribunal de Contas da União verificou falhas na fiscalização da extração mineral em terras raras, que deve ser realizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM.
Nesse trabalho, relatado pelo ministro Raimundo Carreiro, o TCU deu ciência ao Ministério de Minas e Energia e ao DNPM sobre as fragilidades dos controles e da fiscalização nos negócios envolvendo terras raras.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.